tudo bem? Aqui quem fala é o Ricardo Alexandre. É muito bom encontrar vocês mais uma vez aqui neste espaço já tradicional da podosfera brasileira, o Discoteca Básico, seu programa semanal a respeito da história e das histórias dos grandes LPs e CDs de todos os tempos. Este aqui é o sexto episódio da quarta temporada e nesta temporada nós estamos passeando pelo top 30 da votação que elegeu os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. Nos quatro primeiros episódios, a gente seguiu exatamente a sequência da eleição, ou seja, do primeiro ao quarto colocado. Daí, a gente pulou o quinto lugar, porque a gente já havia feito um episódio sobre o Construção, do Chico Buarque, na temporada 3. Ouve lá, se você ainda não ouviu. Daí, semana passada, nós falamos sobre o A Tábua de Esmeralda, o sexto colocado do nosso ranking. Daí, pulamos o sétimo lugar, que foi o Tropicália ou Panis e Circenses, que foi o episódio 16 da nossa segunda temporada. E assim, senhoras e senhores, chegamos hoje ao número 8 da nossa lista dos 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. Os próximos episódios, vou adiantar aqui para vocês, serão a respeito do 17º colocado, do 24º colocado, do 16º e, por fim, do 14º. Ficou curioso, né? Ah, essa é a ideia. Mate sua curiosidade completa comprando o livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos, que está lá na campanha de financiamento coletivo no Catarse, em seus últimos dias. Corre lá em podcastdiscotecabasica.com/livro, escolha a sua recompensa favorita e faça o seu apoio enquanto o seu lobo não vem. Você é um brasileiro em um país estranho, de repente toca a campainha e é um produtor inglês louco para assinar um contrato de gravação com você. Aí você pega o violão e mostra suas músicas e ganha o cara. Essa história, trocando os personagens, o local, a época, as circunstâncias, enfim, você já ouviu algumas vezes aqui no programa e vai ouvir hoje de novo. Porque é assim que as pessoas se comunicam por meio da música, tocando um instrumento. O que você precisa saber é que essa não é a ferramenta só dos gênios, mas de todo mundo com dedicação e com algo a dizer. Foi assim que surgiram alguns dos maiores álbuns de todos os tempos e é assim que a Musicdote acredita que estão surgindo ainda hoje os próximos 500 maiores álbuns brasileiros. Ela tanto acredita nisso que está apoiando o podcast Discoteca Básica 2022 e também o nosso livro, sobre o qual tanto estamos falando por aqui. A Musicdote é uma escola de música online com professores de verdade. Você estuda na sua casa, no seu ritmo, tira todas as dúvidas como se deve e logo vai estar dando o seu recado. E com uma única assinatura você tem acesso aos vários cursos: violão, guitarra, baixo, teclado e muito mais. Aproveite os 10% de desconto que a Musicdote oferece aos ouvintes do Discoteca Básica. Vai lá em musicdote.com.br/promoção/discotecabásica. Aproveite e comece ainda hoje. Você está ouvindo o sexto episódio da quarta temporada do Discoteca Básica. E hoje nós vamos falar sobre o 8º colocado na nossa super eleição dos 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. Nosso álbum de hoje esteve no top 10 tanto da votação organizada pela revista MTV em 2003, quanto na da Rolling Stone em 2007. Ficou em 8º na lista da MTV e em 10º na da Rolling Stone. Na eleição da revista Biz de 1997, ele não entrou no ranking de 20. Talvez porque os votantes não tenham pensado nele para uma lista de pop rock. O que é um erro, você vai ver. Mas ele apareceu na seção Discoteca Básica da Biz logo na edição 26 de setembro de 1987. Ou seja, 15 aninhos depois do seu lançamento, ele já era um álbum obrigatório. O convidado do episódio de hoje teria autoridade para falar de muitos outros discos, de muitos gêneros, por muitos pontos de vista. Ele é um dos maiores nomes do rock brasileiro, tanto como músico quanto como produtor. Como músico, foi baixista dos Mutantes, já bastaria, né? Escreveu clássicos como Top Top, tocou com Gilberto Gil, escreveu Vamos Fugir. Como produtor, cuidou de vários álbuns que passaram ou vão passar aqui pelo Discoteca Básica, como Cabeça Dinossauro dos Titãs, só para citar um. Bom, nessa temporada, não vou contar esse segredo, ainda vamos falar de outros dois. Eu tô falando, claro, de Liminha, que também tem uma história com Caetano Veloso. O Liminha produziu o álbum Tropicália 2, de Gil e Caetano, de 1993, disco que tinha Haiti e Desde que o Samba é Samba. E, uma história menos conhecida do que essa, em 1967, quando Caetano estourou com Alegria, Alegria e precisou montar um show de rock para tentar capitalizar o sucesso da música, Caetano escolheu como banda de palco os Baobás, um grupo de São Paulo no qual tocava quem? Ah, nosso convidado de hoje, Liminha, aos 16 anos de idade. Eu e Liminha vamos conversar com você a respeito do quarto álbum de Caetano Veloso. Ou quinto, se você contar o domingo que ele gravou com Gal Costa. Ou sexto, se você considerar o álbum coletivo Tropicália ou Panes e Circenses que Caetano dirigiu. É, de qualquer forma, o segundo LP londrino de Caetano Veloso. O disco gravado para o selo inglês Famous, mas lançado pela Fonogram brasileira em abril de 1972. Estamos falando do álbum Transa. Caetano Veloso foi preso na manhã de 27 de dezembro de 1968, duas semanas após o Ato Institucional número 5 ser promulgado. O AI-5 colocou o Congresso brasileiro em recesso por tempo indeterminado, suspendeu a emissão de habeas corpus para crimes políticos e deu ao governo militar poderes para caçar, demitir, aposentar e remover quem o governo militar considerasse uma ameaça à segurança nacional. E quem julgava o que era ameaçador ou não era um governo que já fazia 4 anos havia aberto mão da ideia republicana de pesos e contrapesos e agora escancarava sua opção por uma ditadura. Caetano Emanuel Viana Teles de Veloso foi considerado pela Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional alguém que desenvolvia atividades subversivas. No processo, há um documento chamado Exposição de Motivos, assinado pelo general Jaime Portela de Melo. Nesse documento, o general pede ao excelentíssimo presidente da República, abre aspas, a suspensão dos direitos políticos do senhor Caetano Emanuel Viana Teles de Veloso, baseado no artigo 4 do Ato Institucional número 5. E o que diz o artigo 4? Bom, diz assim, que no interesse de preservar a Revolução, o presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais, fecha aspas. Ou seja, era um arbítrio baseado num ato institucional que autorizava qualquer arbitrariedade. Portela de Melo afirma que considerava Caetano um subversivo depois de proceder minucioso estudo do assunto, mas em seguida expõe uma sucessão de motivos absurdos e mal apurados. Ele afirma, por exemplo, que Caetano escreveu e gravou uma música chamada Che, em homenagem a Che Guevara, Só que a música era de um cantor mexicano chamado Pancho Catanel. E a polícia política brasileira confundiu Catanel com Caetano. Outro motivo exposto é o de que ele havia participado de um abaixo-assinado contra a suspensão de uma peça de teatro chamada Ciranda, em 1966, e de que ele havia participado de um evento da Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio alguns meses antes. No prontuário constava ainda sua participação na passeata dos 100 mil e em um show ao lado de Gilberto Gil na Faculdade de Economia de São Paulo. Constava também uma fake news divulgada pelo radialista Randall Juliano, que dizia que Caetano e Gil haviam feito uma paródia tropicalista do hino nacional e desrespeitado a bandeira brasileira. E constava também uma interpretação completamente errada do discurso de Caetano Veloso no Festival Internacional da Canção. Um discurso que era contra os estudantes marxistas virou uma prova de que Caetano era, abre aspas, um elemento a serviço das atividades comunistas. Um compositor que em suas músicas incute subliminarmente mensagens de cunho subversivo. Por conta disso, os policiais buscaram Caetano em sua casa 2 dias depois do Natal de 1968, conduziram o cantor para a caminhonete da polícia, foram até o apartamento de Gilberto Gil, também no centro de São Paulo, e os dois artistas subversivos foram levados à Polícia Federal na cidade do Rio de Janeiro. Caetano ficou preso por 2 meses, quase 9 semanas. Ficou separado de Gil, porque Gil tinha curso universitário e isso no Brasil permitia certas regalias. Primeira semana, Caetano passou numa solitária na prisão do 1º Batalhão da Polícia do Exército na Tijuca. Foi onde ele passou a virada de 1968 para 1969. Depois, ele foi transferido para uma cela coletiva na Vila Militar de Deodoro, em Realengo. Foi ali que teve os cabelos raspados, mas não teve direito a visitas, nem foi interrogado e nem informado do motivo exato da sua prisão. Depois foi transferido para o quartel dos paraquedistas do Exército, onde finalmente pôde ver a sua esposa e onde finalmente foi interrogado a respeito das suas atividades subversivas. Caetano e Gil foram soltos na quarta-feira de cinzas, 19 de fevereiro de 1969, e colocados num jatinho da Força Aérea. Em vez de devolvidos para São Paulo, onde moravam, foram levados a Salvador. Ali, descobriram que não estavam mais presos, mas estavam agora confinados. Não podiam sair de Salvador, não podiam aparecer publicamente, dar entrevistas ou fazer shows, e precisavam se apresentar diariamente à Polícia Federal. Entre o final de fevereiro e o final de julho de 1969, Caetano e Gil fizeram o que podiam. Gravaram um disco novo cada, voz e violão em Salvador, e o produtor Manuel Barenbem completou o instrumental e as orquestrações em São Paulo. O LP de Caetano é o que abre com Irene, a única música que ele compôs na cadeia. Como não podiam fazer shows nem divulgar seus discos, a situação dos dois foi ficando financeiramente insustentável. De tanto pedirem ao chefe da Polícia Federal Baiana, Luiz Arthur, que intercedesse em seu favor, receberam uma sugestão: o exílio. André Midani, presidente da Fonogram, gravadora de Gil e Caetano, conseguiu o direito de organizar um show de despedida no Teatro Castro Alves para que eles levantassem dinheiro para as passagens e para a mudança. Foram agendados 2 shows em 20 e 21 de julho, que ficariam conhecidos como Barra 69. Acompanhados pelos Leifs, banda de Pepeu e Jorginho Gomes, o grupo que dali a pouco se tornaria a banda de acompanhamento dos Novos Baianos, Caetano Veloso e Gilberto Gil fizeram sua primeira aparição pública depois da prisão e seu último show antes do exílio. Caetano incluiu no repertório uma versão pesada e nervosa de Alegria, Alegria, a música que, menos de 2 anos antes, havia lançado no festival da TV Record As Sementes do Tropicalismo, o movimento de contracultura que acabou despedaçado no muro de chumbo da ditadura militar. De Salvador, os dois amigos e suas companheiras, Dedé, de Caetano e Sandra, de Gil, viajaram para o Rio de Janeiro, de onde partiriam para o exílio, sem saber se voltariam.
O choro é tão bonito.
Quem sugeriu Londres como destino foi o empresário dos tropicalistas, Guilherme Araújo. Guilherme estava na Europa desde o início do ano por causa do Midem, a feira da indústria do disco em Cannes, na França. Foi no Midem que Guilherme soube da prisão dos seus amigos e, por causa disso, fez um manifesto solitário contra a ditadura brasileira que nenhum estrangeiro teve a audácia de apoiar e nenhum brasileiro teve a liberdade de noticiar. Na prática, o que Guilherme conseguiu foi a recomendação de que não voltasse ao Brasil. E na Europa, escolheu Londres como a plataforma certa para ele, Gil e Caetano. Com o dinheiro vindo de algum borderô misterioso da gravadora Philips brasileira, Guilherme alugou uma ótima casa de 3 andares e mais subsolo no Chelsea e se mudou ele e os dois casais para um período de adaptação de 6 meses que se estendeu por quase 1 ano. Caetano lembra que pouco saía da casa, onde assistiu à televisão a cores pela primeira vez, onde se viciou nos documentários da BBC e onde se tornou fã do Monty Python. Enquanto Gil parecia se recuperar rapidamente da experiência da prisão e começava a considerar a possibilidade real de engatar uma carreira internacional, enquanto Guilherme tentava transformar a casa do Chelsea numa central de festas, drogas e comida baiana feita com ingredientes nigerianos, Caetano metabolizava tudo como desencanto. Um dos motivos artísticos, não como se não bastassem os motivos humanos, né? É que Caetano sempre se considerou mais um conceituador, um coordenador, um diretor do que exatamente um músico. Um homem de ideias, de palavras, mais do que de acordes. Agora, em Londres, falando um inglês infantil, numa cultura que sofria para conseguir decodificar, parecia um super-herói esvaziado dos seus superpoderes. Uma das primeiras tentativas de esboçar algum movimento artístico típico dele foi a ideia maluca de apresentar uma versão em inglês de Coração de Luto, a música de Teixeirinha, apelidada aqui no Brasil de Churrasquinho de Mãe, lembra? Durante um show de abertura para Sérgio Mendes em Londres. Caetano queria produzir um happening explicando a letra em cartazes enquanto cantasse a música, mas não conseguiu mobilizar a produção para tanto. Na verdade, tanto Gil quanto Caetano só conseguiram retomar a vida artística no segundo semestre de 1970, quando já haviam deixado Chelsea e se mudado para Notting Hill Gate, no meio da comunidade caribenha. Mais ou menos por essa época, coincidentemente, o nosso convidado Liminha embarcou com os Mutantes para Paris, do outro lado do Canal da Mancha, onde a banda se apresentou no Olympia e gravou a convite da Polydor Britânica, o material que seria lançado muitos anos depois com o nome de Technicolor. Eu comecei meu papo com o Liminha perguntando para ele como é que soava, naquela época, a ideia de ter esses dois brasileiros cabeças de movimento em atividade na capital planetária da cultura pop.
Londres realmente era a meca, assim, da música, da moda, da contracultura, era muito legal. E meu sonho realmente era morar em Londres, mas não dava, foi impossível, porque eu tinha acabado de entrar nos Mutantes, eu não ia sair dos Mutantes para ficar zanzando em Londres. Londres bombava, né? Era a cidade, assim, a capital do rock, da música pop, né? Pô, lá você tinha Led Zeppelin, The Who, Yardbirds, enfim, todos aqueles teatros que a gente ouvia falar. Enfim, então a gente tinha até uma certa inveja, assim, inveja boa, né, do Gil e do Caetano estarem lá, né? A gente tinha uma vontade muito grande de ir para Londres. Tanto é que quando a gente foi fazer essa temporada no Olympia em Paris, a ideia era, assim que acabasse a temporada, a gente partisse para Londres, né? Nós gravamos o Technicolor lá no Studio des Dames em Paris, que já foi uma coisa bem legal. O Technicolor tem músicas em inglês. Existia mesmo um aceno assim, da Polydor, Polygram, de lançar os Mutantes lá fora. Só que, na época, quando a gente estava lá no meio da temporada, veio uma mensagem do Brasil dizendo que os Mutantes estavam assinados com a TV Globo para fazer o programa Som Livre Exportação, que também foi muito legal. Mas, de uma certa forma, isso frustrou a gente de ir para Londres. Mais tarde, eu fui para Londres e realmente Londres era muito legal. O primeiro dia eu já saí com o violão na rua, encontrei um outro maluco, o cara atravessou a rua, a gente tocou uns 5 minutos, a gente não trocou uma palavra e foi um para cada lado.
André Midani tinha tantos artistas exilados no elenco da Fonogram que decidiu ir até Brasília para pedir apoio ao embaixador holandês para que o ajudasse numa solicitação à matriz da Philips na Holanda, pedindo algum tipo de apoio aos músicos perseguidos pela ditadura brasileira. E ele conseguiu. De Amsterdã veio a ordem para que as matrizes e as filiais se unissem para sustentar artistas da multinacional com dinheiro europeu, evitando assim as altas tributações de dinheiro brasileiro enviado para a Europa. Da Holanda, Midani voou para Londres para encontrar Gil e Caetano e acertar o lançamento de seus primeiros discos na Inglaterra. Só que chegando lá, seus planos mudaram. O diretor da Fonogram inglesa, Leslie Gold, havia acabado de deixar a gravadora para fundar um selo independente especializado no lançamento de trilhas de filmes da Paramount. O nome do selo era Famous e já tinha até planos de reinvestir o dinheiro das trilhas em alguns artistas de um elenco próprio. Quem cuidaria desse elenco seria o pianista Ralph Mays, ex-condutor da Royal Ballet Company, que alguns meses antes havia se aventurado no pop tocando sintetizador em The Man Who Sold the World, do David Bowie. Mays soube de Gil e Caetano por conta da campanha de André Midani. Foi até a casa deles e ficou encantado com as músicas que eles tocaram ao violão. Ele gravou uma demo, mostrou para Leslie Gold e, com as bênçãos de André Midani, Gil e Caetano foram contratados pela Famous, com distribuição da EMI na Europa. Midani rescindiu o contrato brasileiro dos baianos e assinou um novo de representação local dos discos que eles lançassem pela Famous. O primeiro a entrar em estúdio foi Caetano, que gravou o álbum que traria London London, disco que saiu no início de 1971. É nesse LP que ele lança In the Hot Sun of a Christmas Day, em que ele canta "Eles estão me procurando sob o sol quente de um dia de Natal. Eles mataram mais alguém sob o sol quente de um dia de Natal." Eles, claro, era a polícia política do Brasil. In the hot sun of a Christmas day, everybody's blind. In the hot sun of a Christmas day. Logo em seguida, Gilberto Gil entrou no mesmo estúdio Chappells de 12 canais na Bond Street com o mesmo engenheiro de som John Iles para seu álbum homônimo, o disco que abre com Nega, Photograph Blues. Minha segunda pergunta para o Liminha tem a ver com a forma com que as notícias chegavam aqui no Brasil a respeito dos exilados Gil e Caetano. Para a imprensa, que vivia, claro, embaixo de censura, o exílio era artístico, né? Ninguém falava dos dois como presos políticos, claro. Agora, para a classe artística, havia uma rede de solidariedade incrível em relação a dois músicos arrancados do seu país e obrigados a viver no exterior como se fossem uma ameaça à segurança nacional. E na cabeça dos mutantes havia ainda essa admiração de verem seus dois mentores começando uma carreira internacional a partir de Londres. Ouve só.
A gente ouvia, né, assim, as histórias por alto, óbvio que não com a facilidade que se tem hoje, que hoje a gente fica sabendo de tudo quase que em real time, mas a gente ouvia as histórias, pô, deles terem subido no palco na Ilha de Wight, que tinha um amigo nosso, o Cláudio Prado, que foi lá, estavam todos assistindo o festival, e aí ele foi lá, conversou com o pessoal da organização, e os brasileiros tocaram, foi super legal. Gil e Caetano escolheram muito bem a cidade, né, que eles foram morar, né, porque, sei lá, o Chico foi para Roma, legal, Roma legal. Alguns foram para Paris, mas Londres é que era o lugar, né, não tenho a menor dúvida disso. Apesar do Caetano e do Gil não terem sido forçados, né, a sair daqui, foram muito maltratados pela ditadura. Mas eles fizeram do limão uma limonada, porque acho que essa passagem por eles lá colocou, subiu bastante, assim, sabe, o nível, né, de você viver num país de primeiro mundo, numa cidade onde tem uma efervescência muito grande, enquanto que aqui no Brasil a gente vivia uma ditadura militar, fez muita diferença, né, o fato do Caetano fazer um disco bilíngue. Então, foi difícil, né, para eles, por ter acontecido esse exílio, né, imposto, assim. Mas, por outro lado, artisticamente, musicalmente, eles cresceram muito por terem passado por Londres numa época tão efervescente.
Nem o álbum de Caetano, nem o álbum de Gil tiveram repercussão internacional, embora tenham sido lançados na Holanda, Estados Unidos, França e Japão. Gil ficou insatisfeito com o seu LP, que queria um som muito mais elétrico, e Ralph Mace era muito mais encantado com o seu som acústico. Caetano definiu o seu LP como, abre aspas, um disco que não se move, que não anda. O estranhamento que os brasileiros causavam entre jornalistas, lojistas e fãs de música parecia muito mais forte do que a vontade do departamento de promoção da EMI em virar o jogo. No final, os brasileiros conseguiram se apresentar apenas em alguns eventos universitários e alguns poucos shows gratuitos. Em janeiro de 1971, Caetano conseguiu uma autorização oficial para que passasse um mês no Brasil para participar da festa de 40 anos de casamento dos seus pais. Quando desceu no Rio de Janeiro, o cantor foi levado por policiais a um apartamento e, diante de um gravador ligado, foi instruído a agir perfeitamente como um exilado artístico agiria em visita a seu país. Deveria dar entrevistas à imprensa com a exigência de que fossem feitas por escrito e desde que suas respostas fossem submetidas antes à polícia. Ele não poderia cortar os cabelos gigantes e nem fazer a barba para que não levantassem suspeitas de que fizera isso obrigado. Deveria aparecer na televisão em dois programas da Globo, o popular Discoteca do Chacrinha e o jovem Som Livre Exportação. Caetano foi instigado pelo policial que o interrogava a compor ou gravar alguma música em louvor ao Brasil Grande, como Antônio Adolfo havia feito com Transamazônica ou como Os Incríveis haviam feito com Eu Te Amo, Meu Brasil. Ao longo de 30 dias, a ditadura, Caetano Veloso e a mídia travaram um jogo de nervos velado, que, olhando em retrospecto, chega a parecer cômico. Caetano parecia um homem das cavernas circulando pelas capitais, falando pelos cotovelos nos jornais e sendo monossilábico com a televisão e com o rádio, driblando os microfones, se comportando como um excêntrico. A cobertura, especialmente a das revistas de celebridade, carregava nas tintas de que a saudade do Brasil era tamanha que ele mal conseguia se expressar. Quando voltou a Londres, Caetano e sua esposa Dedé se mudaram para os subúrbios do norte, primeiro para uma curta temporada no bairro intelectual de Hampstead e finalmente para o bairro judeu de Golders Green. A experiência do primeiro álbum londrino fez bem a Caetano, que pela primeira vez tocou violão em um disco seu. O produtor Lou Reisner o convenceu de que um músico de estúdio inglês tiraria toda a identidade que ele impunha às suas próprias músicas. Frequentando shows que nem sonhavam em passar pelo Brasil, como T-Rex, Pink Floyd, David Bowie, The Band, Bob Dylan, Rolling Stones e Led Zeppelin, visitando Paris com frequência, aprimorando o inglês a ponto de impressionar Ralph Mays com construções pouco comuns para os britânicos, Caetano procurou a Famous em meados de 1971 com a proposta de um disco novo. E, bem típico de Caetano, ele tinha todo o amparo conceitual antes mesmo de tocar qualquer acorde. Caetano queria montar uma banda para gravar o disco, uma banda formada por amigos vindos do Brasil que, nas palavras dele, tocassem a partir do jeito com que ele tocava violão. Esses amigos morariam com ele durante a pré-produção e o repertório seria ensaiado e ensaiado e ensaiado antes de ser levado ao estúdio para que tudo fosse gravado o mais ao vivo o possível. Ralph Mays sentiu o entusiasmo de Caetano, que contrastava tanto com a apatia dele na época do álbum anterior, como também contrastava com a frustração de Gil em relação às dificuldades de penetrar no circuito pop internacional. A Famous não se abalava, acreditava que, a longo prazo, recuperaria o investimento nos brasileiros e deu sinal verde para que o novo álbum de Caetano Veloso começasse a ser trabalhado. Na verdade verdadeira, quem veio de fato do Brasil foi Jardes Macalé e o baixista Moacir Albuquerque. Moacir era irmão de Perinho Albuquerque, da mesma turma musical de Caetano e Betânia em Salvador. E Caetano agora queria um contrabaixo baiano para o seu grupo londrino. O percussionista Tuti Moreno, também baiano, já estava em Londres tocando com Gilberto Gil. E o baterista carioca Áureo Souza já havia deixado o Rio para tentar a vida na Europa. E de fato chegou a tocar com o grupo de jazz rock Nucleus e com o progressivo Riff Raff. Jardes Macalé foi chamado para tocar guitarra e violão e para trabalhar como diretor musical do álbum. Caetano o encontrou durante a sua passagem por Salvador, em janeiro de 1971, e fez o convite antes mesmo de falar com a Famous. Guilherme Araújo enviou as passagens e já desembarcou logo no primeiro trimestre. Ou seja, quando o Gal Costa lançou Vapor Barato, que ele compôs com o Ali Salomão e talvez seja sua música mais popular, Jardes Macalé já estava em Londres. Jardes Macalé era, ao mesmo tempo, o músico profissional que Caetano queria um ano antes, como também era o tipo de músico que saberia construir os arranjos em torno do protagonismo do violão de Caetano. Exatamente como os produtores ingleses haviam insistido um ano antes e como só agora Caetano tinha segurança para fazer. Macalé era um dos artistas mais quentes de 1971. The Next Big Thing, sabe? Depois de ter composto Mal Secreto para Gal Costa e haver defendido sua louquíssima música Gotham City no Festival Internacional da Canção de 1969. De certa forma, Macalé era o mais forte candidato a ocupar a vaga de esteta tropicalista depois da partida de Caetano. Mas a ligação dos dois era muito anterior até ao tropicalismo. Eles se conheceram logo durante o show Arena Canta Bahia, E Macalé acompanhou Maria Bethânia em seus primeiros shows em São Paulo em 1965. A partir dali, as parcerias com o poeta Capinam e as colaborações com Gal Costa ou Nara Leão foram valorizando o passe de Jardes Macalé cada vez mais. Lembre você que estamos falando de 1971, ano não só de Vapor Barato, como também ano de Mal Secreto, lançado no show Gal a Todo Vapor. Depois houve lá o episódio de Discoteca Básica a respeito disso. Ano de Movimento dos Barcos, lançado por Bethânia, e ano de Pula Pula, gravada por Vanderléia. Macalé chegou a Londres e, antes de começarem os ensaios, ainda teve tempo de participar do filme O Demiurgo, que Jorge Maltner estava rodando sobre os brasileiros exilados. E teve tempo também de entender as referências que Caetano salpicou pelas músicas. Por exemplo, Eu Ando em Portobello Road ao Som do Reggae, ou Estou Vivo, Muito Vivo no Electric Cinema ou na televisão. Macalé foi, de fato, a Portobello Road, entrou no Electric Cinema, descobriu que reggae era a música pop jovem da Jamaica, pediu dicas para tocar o ska e bolou aquela introdução e aquele pós-lúdio na música 9 Out of 10, a primeira vez que um brasileiro falou sobre reggae em todos os tempos. Walk down Portobello Road to the sound of reggae. I'm alive. The age of gold, yes, the age of old. The age of gold, the age of music's past. Hear them talk as I walk, as I hear them talk. I hear they say, expect the final blast. Walk down Portobello Road to the sound of reggae. I'm alive. Os ensaios pro disco rolaram em um salão alugado no New Arts Lab, um instituto de arte experimental fundado em 1969 em Camden Town. Em certo momento, os músicos ficaram assustadíssimos com uma escultura de fibra de vidro que estava sendo cortada na sala ao lado e achavam que, ao longo dos dias, acabariam intoxicados. Por isso, e essa é uma memória completamente recorrente sobre os ensaios, eles bebiam leite o tempo todo entre as músicas. Macalé conta que, na época, tinha o hábito de tomar um ácido lisérgico por dia, mas durante os ensaios, apenas maconha e apenas entre a banda. Caetano continuava em Londres a manutenção da fama que tinha no Brasil de careta, como se dizia na época, ou caretano, como diziam alguns. Ao longo dos dias, as sete longas músicas foram ganhando arranjos relaxados, com uma dinâmica e um peso orgânico de banda de rock muito diferentes do disco anterior de Caetano, e ao mesmo tempo com tintas acústicas e tantas referências brasileiras que jamais poderiam ser confundidas com um disco de rock anglo-saxônico. Por exemplo, You Don't Know Me, uma música enfezada a respeito da inadequação de Caetano no exílio, ganhou um arranjo fluido em que entravam e saíam trechos de Maria Moita, de Carlinhos Lira e Vinícius, Reza, de Edu Lobo, Hora do Adeus, de Luiz Gonzaga, e até Saudosismo, do próprio Caetano. You don't know me, bet you'll never get to know me. You don't know me at all. So lonely, the world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Aliás, essas citações são uma marca de várias músicas do disco. As canções vão servindo de bases para jams com muitas citações, como se fossem troncos de folk rock blues em inglês, de onde, por pura naturalidade orgânica da música, partiam galhos de baião, forró, até pontos de umbanda. It's a Long Way, por exemplo, inclui Saudade, Meu Bem, Saudade, de Zé do Norte, música da trilha do filme O Cangaceiro. Inclui também Água com Areia, sucesso de Peri Ribeiro, e Consolação de Baden e Vinícius. Tem espaço ainda para A Lenda do Abaeté, de Dorival Caim.
Renego de quem diz que o nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. Renego de quem diz que o nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. It's a long road, it's a long.
Triste Bahia, um poema de Gregório de Matos, o poeta maldito, musicado por Caetano, inclui a citação a Eu Já Vivo Enjoado, do mestre Pastinha. Inclui também o canto de Capoeira Quando Eu Fui para a Liberdade, Capoeira da Liberdade, de Paulo Vanzolini, Ponto do Guerreiro Branco e vários outros cantos da religiosidade sincrética baiana, acomodados em mais de 9 minutos de viagem musical.
Ó, quando é semelhante galo canto, galo canto, camará, e cocoroco, cocoroco, camará, e vamos-nos embora,
O repertório tem duas músicas em português. Além de Triste Bahia, a outra é uma versão, uma adaptação, para ser mais exato, de Mora na Filosofia, do sambista Monsueto, transformado aqui numa jam pesadíssima e cheia de raiva.
Se seu corpo ficasse marcado por lábios ou mãos carinhosas, eu saberia, ora vai mulher, a quantos você pertencia. Não vou me preocupar em ver, seu caso não é de ver pra crer, tá na cara.
Sim, seu primeiro álbum em inglês, Caetano falava de saudade e apresentava um repertório cinzento, arisco como um gato encurralado, coberto de cordas barrocas. O novo material já era exuberante, seco, confiante, altivo, compacto, afirmativo, como o de qualquer boa banda de rock da época. Blind Faith, Traffic são exemplos óbvios. Os arranjos se resolvem em conjunto, como num show, e a distância do Brasil aparece nessa quantidade de referências e flashes que espocam naturalmente da sua memória. Jorge Maltner escreveu no Pasquim, anunciando o que estava por vir. Abre aspas. Caetano enxerga-se cada vez mais como músico e sua linha musical encaminha-se cada vez mais para uma estranha transa afro-blues pop João Gilbertiniana e com um toque de canções praieiras à la Caymmi, com baiões reconsiderados e muito trio elétrico, muita rumba. Tudo isso com espírito de cantiga de cego, repentismo ou jazz e lamento irônico. Um som que não tem nada a ver com seu LP inglês anterior. O som de agora é quase que oposto ao do som do LP de 1971. Fecha as aspas de Jorge Maltner. E você, Liminha, como definiria Transa 50 anos depois?
Transa realmente é um disco muito bom. Acho que eu nunca vi o Caetano soltar tanto a voz como ele soltou. Eu acho que era também uma maneira dele protestar, dele reclamar do que tinha acontecido. Enfim, o Brasil, né, muito atrasado nessa época. Ele até resgatou o Gregório de Matos, que era um poeta, um cara era advogado, um cara, sei lá, nasceu em 1600 e alguma coisa, e ele fez essa música Triste Bahia, né? Ele musicou isso. Gregório de Matos era um cara que criticava a Igreja Católica, criticava um monte de coisa. E acho que isso tem a ver com o clima desse disco.
Transa foi todo gravado em 4 dias de estúdio, no segundo semestre de 1971, muito provavelmente em outubro, no mesmo Chappell's Studio dos outros 2 álbuns dos brasileiros para o selo Famous. O repertório estava tão bem ensaiado que a maior parte do tempo foi usada para que os engenheiros John Iles, Colin McLeish testassem microfonações e ambiências. Os 12 canais foram usados, sem economia, mas a verdade é que tudo foi captado ao vivo, com pouquíssimos overdubs. 3 desses overdubs foram reservados para Gal Costa, que fez uma pausa na temporada de Gal a todo vapor para ir até Londres. Ali ela gravou vocais em You Don't Know Me, fazendo uma citação de saudosismo que ela própria havia lançado, e cantou também em Neolithic Man. E ainda acrescentou uma percussão ali, né? 2 madeirinhas marcando o ritmo.
You won't see me, you won't see. You won't see me, you lonely see. You won't see me, you lonely. You won't see me, you only see. You won't see me, you lonely. You won't see me, you lonely see. You won't see me, you lonely. You won't see me, you won't see.
Uma ótima história a respeito de Neolithic Man é que em 2008, o diretor Fernando Grostein incluiu a música, na sua versão original, numa cena do filme Coração Vagabundo, que registra uma turnê de Caetano pelo Japão. Caetano diz que, assistindo ao filme pela primeira vez, foi surpreendido pela música, que considerou genial e moderna. Só depois de alguns segundos se deu conta de que a música era dele mesmo, e que era Neolithic Man, que ele não ouvia fazia anos. Mas não vamos mudar de assunto, estávamos aqui falando dos poucos overdubs do disco, então devemos falar de Nostalgia, That's What Rock'n'Roll Is All About, uma faixa curtinha no meio de um álbum de faixas longuíssimas. Bom, na verdade, uma faixa curtinha que encerra um álbum de faixas longuíssimas. O curioso é que a palavra nostalgia, tanto em português quanto em inglês, tem a ver com saudade da terra natal. E claro que por derivação se aplica a um estado melancólico provocado pela memória do passado. Ou seja, Caetano encerra o disco afirmando que o rock and roll é a respeito de nostalgia, sem mencionar saudade do Brasil, mas jogando com a saudade como força dinâmica do próprio rock. Ralph Mays toca piano nessa música, Gal Costa adicionou um terceiro vocal nessa faixa e, olha só, uma carioca de 22 anos que Gal e Macalé haviam conhecido no Rio gravou uma gaita na música. Era Ângela Rorô, que se lançaria como cantora e compositora brilhante muitos anos depois, mas que na época vivia em Londres, trabalhando num hospital. É com essa incrível confraria de brasileiros que Transa chega ao fim.
You believe it's just one more flower among so many flowers that sprout. You just feel faintly proud when you hear they shout very loud. You're not allowed in here, get out. That's what rock and roll is all about. That's what rock and roll is all about.
Minha última pergunta, Liminha, foi a respeito do seu olhar de super produtor para Transa. Ouve só a resposta dele.
Eu acho assim que o disco também é muito bem gravado, porque os ingleses são muito meticulosos, né? Assim, eu já trabalhei lá e às vezes para mim eu tava achando que uma coisa tava legal, para eles não tava. Então, o disco do Caetano, do Transa, realmente tem um som muito bom, assim, de tudo. Um som de voz ótimo, um som de violão muito bom. É um disco que realmente se destaca, assim, na discografia do Caetano, né? Numa época também, assim, você vê o Caetano quase que em transe, né? Algumas músicas, as músicas que às vezes repetem versos, assim, de uma maneira bem intensa. É muito legal, eu acho muito legal. É um disco que dá super atual, assim, é legal de ouvir até hoje, né? Parabéns, Caetano. Caetano sempre arrojado, sempre experimentando coisas. E é, eu não sei se eu já falei isso antes, mas eu acho que a saída deles para lá pode ter sido amarga enquanto estavam aqui no Brasil, mas o resultado foi muito bom. Eu acho que eles cresceram muito artisticamente, musicalmente, culturalmente, intelectualmente, enfim. Muito legal. Transa. Belo disco.
Caetano concebeu Transa sob o impacto negativo da sua primeira vinda ao Brasil e estava pela primeira vez entendendo que ficaria em Londres ainda por muito tempo. Mas o disco foi gravado sob o impacto de sua segunda vinda ao Brasil em agosto de 1971 para participar do lendário especial de TV Chega de Saudade, que a TV Tupi anunciou como o encontro musical do século entre Caetano, Gal Costa e João Gilberto. O programa foi ao ar, mas o LP previsto não saiu por veto de João Gilberto. Em seu obrigatório livro Verdade Tropical, Caetano descreve essa segunda vinda ao Brasil com palavras de encantamento quase mágico. Abre aspas. As pessoas na alfândega e na imigração nos trataram como se nunca tivessem tido problema comigo no país. Ou seja, quando retornou a Londres, Caetano já havia decidido voltar ao Brasil. A Famous tinha planos para ele por lá. Leslie Gold queria que ele fizesse a trilha e atuasse no filme Irmão Sol, Irmã Lua, de Franco Zeffirelli. Ralph Mace achava que o novo álbum tinha força para fazer a sua carreira avançar vários degraus na Europa. Tanto que agendou um show no Queen Elizabeth Hall para 2 de novembro, onde a banda que gravou Transa tocou todo o novo repertório, canções antigas de Caetano, como Os Argonautas, e versões como You're Gonna Lose That Girl, dos Beatles. Duas semanas depois, o mesmo grupo foi à França. Mas Caetano queria mesmo era voltar ao Brasil. Entrou em estúdio de novo, com Tutti, Áureo, Moacir e Macalé, dessa vez nos estúdios da Island, com o engenheiro Frank Owen, para gravar um EP de carnaval que ele imaginava lançar tão logo chegasse ao Brasil. É desse EP um dos maiores clássicos dos trios elétricos de todos os tempos, Chuva, Suor e Cerveja.
Não saia do meu lado, segure meu pierro molhado e vamos embora ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, beija, deixa, beija, seja o que Deus quiser. A gente se embala, se embora, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja. A gente se embala, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja.
Caetano Veloso desembarcou no Brasil no dia 10 de janeiro de 1972. Sua volta valeu a capa da Veja e cobertura celebratória na mídia. Como o próprio Caetano admitiu, a imprensa não podia falar que os artistas foram expulsos do país, mas podia celebrar seu retorno. Aproveitando a enorme exposição, Caetano agendou uma temporada no Rio, outra em São Paulo, e shows no Recife e Salvador. O repertório base era o mesmo dos shows em Londres e Paris, mas incluía versões muito doidas de Bim Bom, a música de João Gilberto, e Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, de Roberto Carlos, e incluía ainda Preta Pretinha, dos Novos Baianos, antes mesmo que os Novos Baianos lançassem a música. A banda e o som foram trazidos de Londres, e o técnico Maurice Hughes, que assim como Caetano veio da Inglaterra, ficou de vez no Brasil. Transa foi lançado no Brasil em abril de 1972 pelo mesmo selo Philips da Fonogram que havia publicado todos os discos anteriores de Caetano. A coisa mais inescapável a respeito da primeira tiragem do disco é a sua capa extravagante, criada pelo ator e diretor baiano Álvaro César Guimarães. Guimarães bolou uma capa tripla, em que suas dobras se encaixavam, formando um pentaedro fechado em cima, com a ficha técnica, e vazado embaixo, dando para ver uma foto de Caetano no fundo do triângulo. Inclusive, o anúncio da Phonogram anunciava o álbum como mais um LP de Caetano com uma capa diferente, que eles chamavam de disco-objeto. Ainda em 1972, o disco foi relançado com capa simples e também em capa dupla, com um encarte com as letras. Por motivos diferentes, todas essas prensagens de época se tornaram muito raras e disputadas nos sebos de todo o mundo. Apesar de ser um verdadeiro marco do LP de vinil como objeto de arte no Brasil, a capa de Transa foi um pomo da discórdia em torno do disco. Isso porque a ficha técnica da edição original era muito mais gráfica do que informativa e não trazia o crédito da banda, muito menos honrava Jardes Macalé como arranjador e diretor musical. Jardes ficou tão magoado com isso que rompeu com Caetano por décadas. O crédito foi corrigido no encarte da edição em capa simples, mas o estrago já estava feito. Outro estrago na carreira de Transa foi em relação a Ralph Mace e ao selo Famous. Depois de mais de um ano investindo nos baianos, Mace assistiu a Caetano voltar ao Brasil com os tapes embaixo do braço. O produtor insistiu para que ele ficasse por mais um ano na Inglaterra, mas o cantor estava decidido. Mace então negociou os direitos com André Midani, mas não viu sentido nenhum em lançar na Europa o novo álbum de um artista que não estaria mais lá para trabalhar sua divulgação. Dessa forma, Transa acabou se limitando à sua edição brasileira e a algumas poucas edições para mercados latinos. Até hoje, o álbum não foi lançado no país que viu ele nascer. Transa é considerado por muita gente como a obra-prima de Caetano Veloso e sempre recebeu tratamento especial dentro da longa discografia do artista. Em 2006, ganhou uma edição caprichadíssima em CD dirigida por Charles Gavan dentro do projeto Todo Caetano. Essa reedição foi supervisionada pelo próprio Caetano e coordenada por Ricardo Moreira. Os tapes foram remasterizados em 2002 por Ricardo Garcia e o projeto gráfico original do disco objeto foi muito bem adaptado para dentro do cristal do CD. Em 2007, os tapes foram novamente remasterizados, só que dessa vez nos estúdios Abbey Road, em Londres, por Steve Rook, que havia acabado de remasterizar, por exemplo, o concerto para Bangladesh, de George Harrison. Essa remasterização foi usada nas novas edições do disco, tanto em CD no Brasil, como em vinil e CD no Japão e Europa. A melhor reedição brasileira em vinil, por sinal, é a de 2012, ano da série Caetano Veloso 70, que vem com um adesivinho na capa remasterizado em DMM, Direct Metal Mastery. Essa edição ainda recria o projeto gráfico original e traz os encartes com as letras. A cópia mais barata que eu achei dessa prensagem enquanto pesquisava para esse programa estava sendo vendida por R$1.000. Para os colecionadores mais despossuídos, existe ainda a edição em capa simples da Vinyl Lovers. Depois de Transa, Caetano lançou Araçá Azul em 1973, o seu disco mais hermético, experimental e, francamente, improvisado. Quando voltou ao estúdio em 1975, com os álbuns irmãos Joia e Qualquer Coisa, estava mais interessado em canções de estrutura formal, em refrãos pop e eficiência radiofônica. Transa acabou se cristalizando como o auge das buscas que ele vinha fazendo havia anos por um som brasileiro e universal, jogando o Brasil profundo na estratosfera e o rock internacional para o chão rachado do Brasil profundo. Ainda assim, é muito difícil comparar o disco com qualquer coisa que ele tenha feito antes ou depois, mesmo voltando àquele repertório abençoado com frequência durante toda a sua carreira. Em 2006, por exemplo, quando formou a banda C e se aproximou do rock indie, os shows daquela turnê eram encerrados com You Don't Know Me. Ouve só um trechinho dessa ótima versão da música.
Laia, ladaia, sabatana, ave maria. 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 Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reinou o Bahia.
Um álbum altamente recomendável para quem gosta da sonoridade do Transa, talvez seja o primeiro de Jardes Macalé. Sem dar spoiler de um futuro episódio certo do Discoteca Básica, eu diria que o disco, chamado só Jardes Macalé, foi lançado pela mesma Fonogram, certamente sob o impacto do trabalho de Macalé em Transa, com produção executiva do mesmo Guilherme Araújo, que empresariava Caetano. O repertório desse disco misturava novas composições de Jardes com as primeiras gravações autorais de músicas lançadas por outros artistas, como Movimento dos Barcos, Mal Secreto, Hotel das Estrelas ou Vapor Barato. A banda era formada por Jardes no violão e na voz, Lani Gordon no baixo e guitarra e Tuti Moreno, que tocou percussão em Transa, toca bateria nesse disco. É o álbum que abre com Farinha do Desprezo, super clássico, trazendo para Jardes a mesma dinâmica relaxada, pesada e quente que fez de Transa um disco absolutamente básico.
Só vou comer agora da farinha do desejo, alimentar minha fome para que nunca mais me esqueça. Como é forte o gosto da farinha do desprezo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Só vou comer agora da farinha do desejo.
A nossa conversa a respeito de Transa fica por aqui, no episódio aberto, mas continua no Clube Discoteca Básica, que é o nosso espaço no Hotmart Sparkle para os assinantes, esses ouvintes que apoiam financeiramente o Discoteca Básica e ajudam a manter o nosso projeto sempre saudável e sem precisar compactuar com o dinheiro público, que nem o Gustavo Lima faz. Bom, além de somar um tijolinho no céu, o assinante do Clube Discoteca Básica tem acesso a conteúdos e a promoções exclusivas. Neste exato momento, ele pode, por exemplo, ir até a comunidade e ouvir o conteúdo fechado da semana, Tropicalismo no Exílio, um especial a respeito do que aconteceu com o movimento tropicalista depois que Caetano e Gil se mudaram para Londres. A gente vai falar dos álbuns gravados no exílio, vai falar dos clássicos compostos no exílio e enviados para o Brasil, vamos falar das raridades que emergiram nos últimos anos e você vai ouvir também uma entrevista com um amigo, Thomas Papon, que no final da década de 1990 fez a primeira entrevista com o produtor Ralph Mace para um veículo brasileiro. E hoje ele conta para a gente o que ele descobriu no papo. Além disso, também nesta semana, a gente vai presentear um assinante com um quadro lindíssimo do estúdio Zebra Filomena com as ondas sonoras do álbum Transa. Eu vou postar essa arte nas minhas redes sociais e também nas redes do Discoteca Básica, mas se você quiser, entra lá no site da Zebra Filomena para você sacar o nível de bacaneza deles. O quadro que a gente vai sortear para o nosso assinante está no catálogo de ondas sonoras e é feito sobre as músicas do disco desta semana, o Transa. O site é o zebrafilomena.com.br e o nosso sorteio vai rolar na sexta-feira, dia 17 de junho, às 18 horas. Para assinar, curtir o conteúdo exclusivo e ainda se inscrever na promoção, vá até podcastdiscotecabasica.com/clube e se informe melhor sobre como se tornar um assinante. Quando Caetano Veloso fez o show de não lançamento de Transa em Londres, no Queen Elizabeth Hall, sabe como a Famous divulgou o artista? Abre aspas. O principal artista de folk rock contemporâneo do Brasil. Interessante, né? Bom, eu parti dessa definição para sugerir aos nossos amados ouvintes um nome do século XXI que de alguma forma guardasse relação com o que o Caetano Veloso de Transa oferecia. E eu queria sugerir o cantor e compositor inglês Seamus Fogarty, que faz música folk e faz rock, mas foge tanto dos clichês do folk e do rock quanto Caetano fugia. De fato, ele vem sendo classificado como folktrônica por juntar instrumentos acústicos à música eletrônica com boas doses de psicodelia. Seamus Fogarty já tem 3 álbuns lançados, o mais recente é A Bag of Eyes, de 2020, mas eu vou destacar a música Ducks and Drakes, faixa título do seu EP de 2015. Senhoras e senhores, eis Seamus Fogarty.
Paddle boats patrolling, floating in a pond. Posh dogs wearing Prada and Yves Saint Laurent. Someone's pouring through the trees. He laughed at my knobbly knees.
E agora vamos a uma seleção da correspondência que vocês enviam para a gente por meio das nossas redes sociais e também ali na nossa comunidade do Hotmart Sparkle. Hoje eu vou dividir com vocês as impressões de alguns ouvintes a respeito do episódio 4 desta temporada, o programa sobre o LP de estreia dos Secos e Molhados, lançado em 1973. O Guilherme Cerqueira Martins escreveu lá no clube o seguinte: acabei de ouvir o conteúdo aberto no Spotify, dando risadas até agora com a mensagem a respeito do artigo da Economist. O Guilherme está se referindo aqui a uma piadinha que eu fiz a respeito dos conteúdos fechados, né? Eu contava que os assinantes já sabiam de alguns dos outros discos que estão na votação dos 500. Bom, o Guilherme segue aqui. Parabéns pelo projeto e pelo roteiro dos programas. Um grande abraço diretamente de Alba, na Itália. E falando em exclusividades do clube, o Simon Taylor escreveu assim: que surpresa saber dessas duas músicas perdidas do show do Maracanãzinho, hein? E a entrevista completa com o Charles Gavan está ótima. Ele é uma pessoa muito especial com muito a acrescentar. Fico pensando porque ainda não há um livro dele. Pensem bem, é um cara único, com uma carreira nos holofotes e nos bastidores da música. Talvez só ele e o Liminha tenham essa experiência. O Simon tá falando sobre o episódio fechado relativo aos Secos e Molhados. Eu mostro ali naquele programa a íntegra do papo com o Charles e também trechinhos de duas músicas da banda que só foram descobertas agora, no início de 2022. Agora, sobre o episódio aberto, na verdade, sobre o álbum de 1973 dos Secos e Molhados, o Simon escreveu o seguinte: embora eu ache listas um barato e seja super aberto a todos os resultados, na minha nada humilde opinião, este é o disco número 1 dos 500. Pura perfeição. Vale a lida no livro do Miguel de Almeida sobre os 2 anos mágicos dos Secos e Molhados. Verdade, Simon, eu reforço aqui a recomendação sua. O livro é mesmo muito legal e se chama Primavera nos Dentes. O Douglas Gouveia diz assim que Charles Gavan talvez tenha sido o melhor convidado de todas as temporadas do Discoteca Básica até agora. Aliás, justiça seja feita aqui, Douglas. Muita gente escreveu elogiando Charles, viu? Valeu, Charles! O Anderson Pires da Silva lembrou da sua família ouvindo o episódio. Ele disse assim: acho doido que o meu tio tivesse o disco dos Secos e Molhados em casa. Ele só ouvia samba e moda de viola. Um dia mostrei para ele uma capa do Kiss, que, diziam, copiava o visual dos brasileiros. E ele só disse, quatro palhaços com uma roupa ridícula. Muito bom. Obrigado, Anderson, por escrever. Essa lenda sobre o Kiss é desmentida direitinho no livro do Miguel de Almeida. Vale a leitura. O Vitor Locilento Sanches também falou da família dele, abre aspas. Você comentou que a música Uvira surpreendentemente transformou Secos e Molhados em sucesso entre as crianças. Não achei surpresa. Meu filho cantava essa música em seu dialeto que misturava português com embromation quando tinha em torno de um ano e meio. A velocidade das frases saía embolado, mas ele curtia demais essa música. Hoje ele tem 2 anos e ainda gosta dela. Vou buscá-lo na escola agora e vou colocar de trilha até em casa. Boa, Vitor. É isso aí, criando a molecada no caminho certo. O querido Elson Barbosa escreveu, rapaz, que episódio impecável. Secos e Molhados é meu disco brasileiro favorito. Mal posso esperar para um dia ler uma antologia com todos os roteiros do Discoteca Básica. O livro dos 500 maiores eu já garanti aqui, tá demais esse trabalho de verdade. Puxa, Elson, muito obrigado pelas palavras sempre carinhosas por acompanhar meu trabalho e ó, a boa ideia pintando aí, hein? Antologia Discoteca Básica? O que vocês acham, hein? Hã? Valeu, Elson. O ouvinte Almir Pedro dos Santos lembrou de uma coisa muito interessante, ó, abre aspas. O João Ricardo quase teve êxito com a volta dos Secos e Molhados em 1978. Nessa época, ele recrutou um cantor com voz parecida com a do Ney e emplacou o hit Que Fim Levaram Todas as Flores. Bom acréscimo, Almir. Esse disco aí que você está se referindo foi a primeira de muitas tentativas do João de usar a marca dos Secos e Molhados. Né? Nesse caso, até o logotipo, né? Ele usou o mesmo de 1973. Essa formação teve esse vocalista, o Lili Rodrigues, com um timbre realmente parecido com o do Ney. Teve o Vander Tafo na guitarra e o Gel Fernandes na bateria. É um disco que mostra o talento, que reafirma, na verdade, o talento do João, que já tinha feito um disco solo muito legal. Essa música que você citou, O Que Fim Levaram Todas as Flores, realmente é bem parecida com os Secos e Molhados clássicos ali, né? Com folk, gaita e tal. Mas o disco, no todo, ele é mais elétrico, né? E tem umas músicas até meio disco music, que é de 78, né? Você imagina. A sua mensagem me lembrou de um semi-hit do disco, que foi uma música que entrou na trilha sonora da novela Te Contei. A música se chama De Mim Pra Você. E eu vou encerrar esse bloco de mensagens com um pedacinho dessa música, desse disco dos Secos e Molhados, de 1978. Juro que nunca falaram de mim pra você, nunca do jeito que todos deviam saber. Sempre daqueles que dizem que não tem nada a ver. Como de resto puder entender o que vem a ser. E assim chegamos ao fim do sexto episódio da quarta temporada do podcast Discoteca Básica, programa sobre transa, o episódio que o Luiz Fernando Brode, do canal Minha Vida em Vinil e ouvinte aqui do Discoteca Básica, estava esperando já fazia tempo, né? Um abraço, Brode. Nessa temporada aqui, nós estamos explorando o top 30 da super eleição que a gente organizou com 162 especialistas em música para descobrir os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. O Top 10 a gente revelou no dia 9 de maio, mas a partir da semana que vem a gente vai usar o podcast para revelar mais alguns discos consagrados na nossa eleição. Não perca! Agora, para conhecer os 500 discos eleitos, você precisa garantir seu exemplar do livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos, cuja campanha de financiamento coletivo vai de vento em popa no Catarse. Vai lá em podcastdiscotecabásica.com/livro escolha a sua recompensa e reserve seu exemplar e aproveite para participar da votação do ouvinte. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. A locução e a redação final são deste seu criado, Ricardo Alexandre. Para a pesquisa e o roteiro, eu conto com o sempre valente Sérgio Jomori. O Beto Aragão é o responsável pela edição e a produção é responsabilidade minha e do Guga Mafra. Não perca o nosso sétimo episódio, segunda-feira que vem, às 17 horas, mais ou menos. Um abração e até lá.
Tudo certo. Parasol.